Neguinha maravilhosa, mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá. Demais. Esse Egito quente que nem areia do Saara. Me queima, mano. Nada. Ordinária. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito.
Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito.
Quem vem de fora vem chegando agora. Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre. Diga aí pra mim, vai!
Quem vem de fora vem chegando agora.
É, moçada!
Sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do ventre.
Olha o Alibaba aí, ó. Alibaba!
Alibaba! Alô, rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um do esqueci o nome do nosso podcast, cara. Vira caralho. Vira Lata Cast, muito obrigado. Isso aí, rapaz. Então assim, estamos aí mais uma semana com alguns tropeções, né? Mas a gente vai levando desse jeito. E aí, Edu, beleza? Como é que tá você, meu brother?
Vamos levando, né, velho? É o que tem pra fazer, vamos. Quarentena, fogo, mas.
Sossegadinho.
Sentadinho.
Né? Racionamento de água em dia.
É, né?
Não é.
Essa seca do caramba.
Pois então,
mas
né,
tem,
meu irmão?
Cara.
É o que tem. Então hoje, né, a gente vai ter estreando aí um quadro novo. Logo mais a gente já fala depois da vinheta. Mas antes disso, vamos apresentar quem vai participar com a gente hoje aí. Dovinho, nosso professor de física, atualmente descabelado. Se apresenta pra galera aí, meu irmão. Tudo bem com você?
Como é que vocês estão? Meu nome é Dover, tenho 30 anos, procuro emprego.
Tenho R$1 milhão.
Tenho várias DSTs, né? Isso tudo a gente sabe.
Isso é verdade.
Eu nunca parei pra pensar que alguém descabelado é alguém sem cabelo, velho.
Pois é, né, meu irmão? Enfim.
Olha, genial.
Pegando essa ideia de cabelo, alguém que tem cabelo de sobra, japonês, como é que você tá, meu irmão?
Opa, beleza, pô?
Beleza. Enfim. E aí, alemãozinho e sua trupe? Hoje o alemãozinho tá com um convidado especial aí, né, irmão? Mas,
opa, enfim,
como é que você tá?
Cara, tudo na paz aqui, só trancado dentro de casa, olhando o mundo pela janela, né? Fazer o quê? Tá meu convidado Fabrício aqui, que foi aluno do Dover no passado, acho que tem umas histórias pra contar do querido.
Ano passado? Vamos ver se vai dar tempo de contar.
No passado.
No passado. O rapaz, além de sem cabelo, perdeu a audição também, né? Mas enfim, vamos seguir isso daí. Beleza, todos devidamente apresentados, então solta a vinheta aí e depois a vinheta é com você, Edu.
A gente vai falar do Egito, propriamente dito, né? Vamos começar. Ah, não, tem que falar do coisa da história. Esquece. É que eu ia começar a pauta direto.
E é assim, gente, quadro, né? Que a gente ensina as crianças na quinta série a fazer a apresentação em grupo, né? Então, galera, né, o trabalho termina com. Não, peraí, tinha que começar.
Não, é que tem que apresentar, tem que começar apresentando o quadro.
O quadro.
Né,
isso. Então apresente o quadro pra nós aí, Edu, como que é esse quadro novo aí no nosso podcast aí.
Então, a gente tava pensando nas pautas em geral, sabe, pra marcar o... Sabe, né? Marcar o ter o que fazer, sabe?
Uhum.
Daí a gente foi pensando assim, poxa, a maior galera gosta de história, a história é um... E assim, tudo que engloba chama muita atenção e a galera gosta bastante.
A galera gosta então, de distorcer a história, né?
Bastante também.
É, isso é verdade.
É.
Daí a gente pensou em entrar e fazer um justamente sobre isso, a história e tudo que engloba e é adequado a ela, né? Que é o nosso vira-lata na história.
É, isso aí é o quadro de hoje, então. Beleza. E segundo o nosso primeiro episódio do vira-lata na história, hoje vamos falar sobre o Egito, certo?
Sobre o Egito hoje. começar no começo, né? Na primeira grande civilização. Vamos...
Mas especificamente sobre o que do Egito?
Hoje, especificamente, vamos falar sobre as mitologias do Egito. Começando com a mitologia do Egito, eles a maior parte da história egípcia, né? Eles foram politeístas. E sendo politeístas, eles criaram uma mitologia gigantesca que abrange muitas coisas. E incrivelmente, o começo do mundo egípcio era só oceano, só tinha mar, sabe? Era tipo um oceano gigantesco, assim. E daí, do nada, no meio desse oceano, surge Bembe, que era praticamente uma pirâmide gigantesca. E da Bembe nasce uma flor, uma lótus. Ele serve como uma lótus.
Peraí, como é que é o nome da pirâmide?
Bembe.
Bebê.
Bebê?
Eu também não entendi o nome da pirâmide. Como é que é o nome da pirâmide?
Bembe.
Bembe.
Soletra pra nós.
Eu não sei soletrar. É B. Então, e dessa pirâmide nasce uma Lótus. E a Lótus, dessa Lótus origina Ra, que é o primeiro e grande deus, o maior, né? Que é o comparado a outras mitologias, seria Zeus e Odin.
É o Ra?
É Ra.
Eu achei que Lótus era a flor do time do Dover.
Não, aquela dela é uma flor de lis.
Que é? Flor delícia?
Flor de lis.
LZ, né? LZ ou LS?
LZ.
Lótus e lis são duas flores diferentes, meus irmãos. Infelizmente, né? Como isso aqui é um podcast, a gente não pode mostrar imagens. Mas procurem aí. Flor de lis e flor de lótus. São coisas diferentes.
Ah, pode crer.
É, se você não for analfabeto, você sabe digitar isso no Google. Vai lá.
Qualquer coisa, o Google também vai te corrigir, né?
Como ele faz com todo bom analfabeto. Então, vai lá.
Então, e dessa lótus surgiu o Ra. E com o Ra veio a luz.
E
isso é incrivelmente parecido com a teologia cristã também, né? Incrivelmente. É genial isso.
Do Big Bang, né?
É, tem toda essa parte. Não, Big Bang não, né? Big Bang, se já tinha mar, não tinha Big Bang, né?
Pera aí, não. Parecido com o quê? Aquela parte que a costela feita do monte de barro põe a gente na merda? Ou que a cobra falante ofereceu uma fruta de um jardim que ninguém nunca viu?
Não, cara, você não entendeu. Quando eu quis dizer luz, cristã, porque quando você lê lá o livro do Gênesis, quando Deus chega assim, aparece, é apresentado na história, Deus, o Deus Todo Supremo, ele fala que haja luz. E aí a luz surge.
É, exatamente.
Ah, sim.
Tipo o computador central do Isaac Asimov lá.
Entendeu? Isso que ele quis dizer. A mesma coisa do que Ra fez, né? Só que o Ra não falou que a luz. Simplesmente fez a luz, isso, né?
É, na verdade, ele, teoricamente, como ele nasceu, ele gerou a luz, entendeu? Foi, tipo, espontâneo. Ele...
Então, peraí. Ra deu a luz.
É. Ah, pô. Segue, mano. Segue, por favor.
Também. Esse é outros 500.
Caramba.
Isso é outros 500. Mitologia é loucura. Então, tipo... E Ra, depois disso, depois de passando esse tempo, Ra gerou dois filhos. Que é... Shu e Tefenut. É difícil. É egípcio, cara. Não sei falar.
Tefenut. É Tefenut.
Mas você virou gago?
Não, mano, a pronúncia egípcia é foda mesmo. Tefnut.
Sendo... Não, é que... É ruim de falar mesmo. É Tefnut. É zoado.
É difícil de ler até a parada dos caras?
Eu é de egípcio.
Alguém cancela o japonês, mano.
é de egípcio. Sendo Shu o deus dos ventos e Tefnut o deus da umidade, da chuva, tá ligado? E aí daí já surge outro grande panteão, incluindo Set. Na verdade depende, né? Mas tem fontes que dizem que Set é filho de Ra, e tem fontes que dizem que ele nasce como irmão, né? No caso.
É, o deus Set.
Set, o deus Set.
É, Set.
Eu tô confundindo Set com Anubis, cara.
Não, Anubis é uma coisa. A gente já chega lá, né, Du? A gente já chega lá.
É, já chega lá. Então.
Quais Set?
E daí, depois de ele já estarem um pouco mais em paz, Shu e Tefnut fogem, tá ligado? Eles não fogem, eles saem pra fazer uma caçada, alguma coisa assim, sabe? pra procurar o mundo, ir pelo mundo. E ele era pra eles voltarem, se eu não me engano, em 10 dias. E eles não voltaram, daí o Rafa ficou tipo preocupado pra caramba, tá ligado?
Ó, com todo respeito, mas que pai de merda, hein, cara. Normalmente, com um dia de atraso, os pais já estão chamando a polícia. Com 10 dias, o que que aconteceu? O cara se tocou que ninguém tava lavando a louça? Porra!
Daí os filhos dele mandam um mensageiro. Então já se diz que tem alguma... Ó, ó como a mitologia é uma coisa loucura. Então ele já manda um mensageiro pra ir atrás dos filhos. Daí os filhos dele retornam, né? Junto com o mensageiro. E ele chora de alegria. Quando ele chora de alegria, geram os humanos.
Ah, tá.
Então, tipo, com as lágrimas dele, geram os humanos. Entendi. Só que daí você pensa, e quem que foi o mensageiro que foi atrás?
Ele chorou com o olho mesmo?
Com as lágrimas?
O olho da cobra.
Ai, meu Deus. Meu Deus.
A de choro, lembro de Buda, acho, se não me engano, que também ele chora e faz um rio lá na... Não sei, naquela China, não sei se é Buda, mas uma parada assim, equivalente. Que ele chora e faz o choro dele lá, vira a lágrima, no caso, vira um rio lá muito importante lá da China.
Não, o Buda, ele já é o cara, de cada olho sai um rio, não é? São os dois principais rios da China. É.
Isso, uma parada assim, exatamente. Isso, eu me lembrei agora que você falou aí do choro aí, eu lembrei dessa. Mas não é da China que a gente tá falando, né?
Então, e do choro dele nasceu os humanos, né? E daí, como nasceu os humanos e tudo mais, eles ficaram, nossa! Só que os humanos ainda viviam teoricamente na Idade das Pedras, por assim dizer. Daí, ó como é loucura, de Defenut e Shu... Tem dois filhos também. E agora... Sim.
Ô, Du, posso dar uma sugestão? Rapidão. Cara, quando você for falar dos deuses, o Defenut é o cara da cabeça de que bicho? E o Shu é o cara da cabeça de que bicho? Eu acho que vai ajudar a galera a se situar, velho.
Então, esses dois não têm cabeça. Eles são forças da natureza, por assim dizer. Hatem cabeça, tá?
Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Esses deuses que o Du tá falando é o início de tudo do Egito.
Eles são o início de tudo.
Ah, entendi.
É equivalente ao Espírito Santo da Santíssima Trindade.
São tipo as energias.
É, eles são praticamente energias.
É isso.
Invisível.
Exatamente.
É bom pra galera saber, porque eu mesmo não tava sabendo, né, cara?
São a geração de Hyde e a geração de primeira geração de deuses. O único que tem a forma de... Essa forma mais humanoide é Ra. Que ele tem a forma de humano com cabeça de... Eu acho que é águia ou coruja, alguma coisa do gênero. Só que daí Ra também é considerado como deus do sol. Então ele também tem a forma de ser como sol. Entende? Então ele tem essa forma de força de natureza e essa forma de forma humanoide, por assim dizer, né? Antropomórfico.
As forças da natureza.
Legal, eu não sabia que Ra era um deus flex.
De primeira geração, ele é o único que tem forma humana. Ele vai ter a segunda geração, que vai vir agora.
Então, de primeira geração, só esses três mesmo, né? Se não me engano. Esses quatro, na verdade, né? Contando com sete.
Tem mais dois, que são o deus da terra e o deus dos céus. Então, tipo, mesmo depois de quando o Ra chora pra gerar os filhos... Ainda, teoricamente, tá na parte do planeta água ainda. Então, tipo, é muito estranho de pensar isso. É mitologia, né?
Ah, entendi. Ele não tava formado ainda, o planeta.
Não tava formado o planeta. Então, tipo, justamente, de Shu e Defenut, nascem o deus terra e o deus céu. E daí que vai vir a parte dos humanos ficarem na terra e tudo mais, sabe?
Mas eu tenho uma pergunta. Os egípcios acreditavam que a Terra era plana ou era redonda?
Boa pergunta.
Os caras eram terraplanistas, né, mano? Na época. Foi os primeiros, não foi?
Na verdade, incrivelmente, pra eles, o mundo era só a região do mar Mediterrâneo, né, cara? É o mundo inteiro pra eles?
Nem existia humano, velho, naquele tempo. Direito.
Eles nem imaginavam que fosse tipo uma rocha gigante flutuando no espaço, por exemplo, então.
Não,
é. Só Moisés lá, né?
Não, não mistura as paradas.
Eles acreditam. É, não mistura, velho. É outras 500. Eles acreditavam que pro sol, pra aparecer o sol, a vinha puxando ele num barco, no céu, justamente em cima do céu, puxando ele com um barco. Tem essa parte de mitologia também, a vez dele de rascer o próprio sol, né? Ele também coisa aí. Na verdade, é Amon-Ra, né? Que daí Amon é o sol e Ra é a parte da coruja. É uma loucura do caralho.
É a junção dos dois deuses aí.
É. Eles juntos, separam, mas... É daí que foi formado, teoricamente, o planeta formado mesmo, sabe? Com terra e água e tudo mais.
Com todos os seus firmamentos.
É.
Edu, só pra me localizar aí, cara. Eles começaram a querer nesse negócio, nessa mitologia aí, mais ou menos o quê? Os 4 mil antes de Cristo?
É mais ou menos isso. Cara, pra vocês terem noção, a comunidade judaica nem era formada ainda. Como judeu. Não existia. Não existia Israel, teoricamente, se vamos considerar por parte histórica a Bíblia como um documento histórico, não. Eles estão na parte de Abraão. Essa parte de. O Egito já existia então, antes de Abraão, tá ligado? Então faz muito tempo. Muito tempo.
3 mil, 4 mil, né?
A única coisa que eu lembro do Egito, cara, era a história de José, que a gente aprende, né, tal. Que era justamente na época que o Egito foi invadido pelos Ixos. Se não me engano, 1600 a.C., algo assim, sabe? E daí tinha algumas coisas bem bacanas dessa época. Tipo, domínio de metais, tecnologia de metalurgia, bem bacana.
É, mas isso a gente vai comentar mais pra frente nas partes das teorias.
Ei, mas na Torá eles citam bastante o Egito, tá?
Sim, vixe, o Egito é muito importante pra toda, principalmente nesse começo de civilização. Primeiro, bom, considerando a parte história mesmo, né? Teoricamente, a primeira geração foi a primeira civilização, né? Não geração, desculpa. A primeira civilização foi a galera da Mesopotâmia, né? Que ficava entre o Tigre e o Eufrates. Foi a primeira civilização propriamente dita, então eles tinham teoricamente um comércio, uma troca de favores e viviam como civilização.
Troca de favores?
É.
Era forma de pagamento, né, mano? Troca de favores.
Ô, e a Micalateia?
Só no escambo, então.
Não, Micalateia era dessa época?
Ah, aí os caras vão Germanoteu e cair a 4.
Pedia nudes pra menina, tinha que dar 1 quilo de trigo.
Via o nudes entalhado na pedra, ainda com...
de perfil, assim.
Daí vinha na pedrinha, assim, esculpido. Então, daí a civilização egípcia, teoricamente, pegou a Mesopotâmia como... parte de exemplo e fundou a própria civilização deles. Justamente a egípcia se formou próximo ao Nilo, né? Isso incrivelmente, isso também tem muito a ver com mitologia, né? Porque o Nilo é o que praticamente gera tudo ali no Egito. Porque de um lado pro outro é tudo deserto e perto do Nilo, próximo do Nilo, nasce qualquer coisa, sabe?
É, se não tivesse o Nilo, não tinha surgido nada.
Não tinha surgido nada.
Porque começou a agricultura ali, né?
Como é que vai fazer a agricultura, né? Esse é o ponto mesmo.
Ele é muito importante, né, pro povo ali, né? Principalmente do Egito, né? Antigamente era fonte de vida, digamos assim, né? Toda a civilização perto dele ali, né? Não só do Egito, mas acho que um monte de gente se beneficiou do Nilo e surgiram grandes cidades a partir dele, né? Não é verdade? Se você pegar aqui no mundo moderno, poxa, tem umas... 3, 4 países ali, né, que são banhados pelo Nilo, vamos dizer assim. Ou cortados pelo Nilo, vamos dizer assim, né, que acho que é melhor.
Cara, vocês têm noção que o Nilo é o segundo maior rio do mundo em extensão, tá ligado? É gigantesco, é muito grande.
É, tem uma, já na parte de mitologia, porque não fugiu do assunto, se eu não me engano, tem um apocalipse dos egípcios, que é basicamente um monstro que é tipo assim, pura escuridão que vem pra Terra, depois que Ra, na verdade, tá guardando lá, né? Ah, protegendo o nosso planeta. Aí vem o bichão, que eu não lembro o nome.
Cthulhu.
Não, outro nome. Muito foda.
É uma serpente do... Eu esqueci o nome também, Renan.
Isso, ela é feita de matéria escura, né? Daí ela vem e engole todo o... Que seria o quê? Significa o quê? Que ele ia tomar toda a água do Nilo e ia acabar. Esse era o apocalipse dos caras. E o único cara que poderia combater esse bicho aí é o... É o próprio deus Ra, né? Que é o deus Sol.
É, é induzão. Apesar de do rio Nilo ter toda essa importância, ele não era considerado um deus, né, cara?
Não... Ele era considerado como dádiva. O, não,
ele era justamente, um rio, né?
É, não, é, é um rio, né? Mas pro, pro ele é considerado como uma dádiva pro, pra, pra, pro, pro, como, por assim dizer, pro, como benevolência por, pelos humanos existirem. Ra entregou o Nilo e alguns animais, como o, os leões. Ó, ó como é que é. Os leões, os crocodilos e os hipopótamos.
E as cabras?
As cabras não é mais, não conta tanto, tá? A cabra é mais como oferenda. Esses animais como crocodilo, leão e hipopótamo são, são considerados sagrados, né? Entre aspas, sagrados, né? São, não, é sag, não é propriamente sagrados, mas é tipo venerados por, justamente por ser dados como, como, como dádiva, sabe? E é engraçado porque são animais que teoricamente matam muita gente no, no Egito, tá ligado? Porra, vocês...
É, eu tava pensando nisso, porque, velho, esses, é, eu acho que eles consideram sagrado qualquer animal que mata as pessoas, mas que eles não podem matar. Você já viu alguém considerar um bode sagrado? Ali dos satanistas, é claro.
Então, exatamente, porque a mitologia não explica isso, né?
Também o bicho mais suave que tinha, acho que era o hipopótamo.
Cara, hipopótamo mata pra caralho, meu irmão. Suave.
E é mais suave, não. O animal que mais mata no, na África é o hipopótamo, Caim.
Eu tenho uma coisa a falar do hipopótamo. O hipopótamo é um gordo que corre pra caralho. Porque é perigoso, vou ficar longe da água, né? Porque ele vira os botes lá, o bicho é foda, né? Beleza, ficou longe da água, tá sossegado do caralho, meu irmão. Porque ele alcança uma velocidade bem grande em terra firme, meu, que eu não sei precisar de quanto. E assim que acontece os acidentes com o hipopótamo por parte dos humanos, entendeu?
Também nada pra caralho, né, cara? Então se quiser ganhar no triatlo, é bom mandar bem na bike. É, tem aqueles acidentes no Tinder também, quando o hipopótamo só tira a foto da cara.
Aí é com o Gabriel, meu irmão.
Acidente. Não, mas eu sempre falo, galera, prestem atenção nas patinhas, que as patinhas entregam, galera.
As canelinhas grossas.
Exatamente.
Nossa, como é que a gente consegue vir do Egito antigo pro Tinder, velho? Meu Deus.
Pro Tinder antigo.
Meu irmão, daqui a pouco vai ter uma fusão aí de Roma, pelo que eu tava vendo aqui, Roma, Império Romano e Egito, o negócio vai ficar louco, mas eu acho que o Du vai chegar lá, não é, Du?
É, mais ou menos.
Tá, mas a gente tá em mitologia ou tá na história real?
Ué, a gente tá... É, não, a gente tá na mitologia e tá bem atrás disso. Muito atrás. A maior parte das mitologias, considerando tanto a egípcia, a coisa... Depois do apocalipse, não, não é que acaba. Não acaba. Ele recomeça, entendeu?
Ah, pode crer.
É, o Ragnarok é um não exemplo é que
segundo,
disso.
Né? Segundo a, desculpa, então, segundo a série Dark lá, as coisas se repetem, né? Então vai que...
O Ragnarok é assim também, né?
Pois então, irmão. Acho que até na mitologia egípcia tem uma parada dessa, se eu não me engano.
Mas, cara, por que que vai chamar de apocalipse e não chama de reboot, então, cara?
Porque é um nome bonito pra parada, né, velho?
Mas apocalipse quer dizer revelação.
É, revelar um novo ciclo.
Na verdade, teoricamente, o apocalipse judaico, cristão, também é assim, cara. Você não é que vai acabar ali. Vai recomeçar, só que você vai recomeçar de outra forma, né?
Recomeça, né? É tipo uma limpeza pra começar uma coisa... Eu acho que a gente tá vivendo um apocalipse, cara. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá atravessando por eras, cara. Então é isso, velho.
Coronavírus.
Exatamente.
Já tá, quebrou todos os selos, velho. Vai sair o Tchulu e vai obliterar tudo nós.
Peraí, vai sair. Peraí, não. Peraí, quem que vai sair, Romo?
Tchulu, meu irmão.
Clayton, chama de Clayton.
Tchulu.
Clayton.
Não, ele fica preso por 1000 anos, ele tá solto agora. Mas ele tá solto agora, ele vai ser preso. Aí depois que ele vai ser de volta.
Claro que não, irmão.
É sim.
Claro que não. Tio Lu é foda pra caralho, velho. Ele vai botar todo mundo de quatro e vai rabar tudo de uma vez só, velho. Você brinca com o tio Lu, meu irmão. Não,
Fale por você, meu irmão. Eu durmo de barriga pra cima.
Ele faz crescer uma bunda na tua boca só pra fazer oral e anal ao mesmo tempo, meu irmão. Você acha que o tio Lu não é capaz disso?
Não, deixa eu falar. A mitologia que é melhor.
Voltando à mitologia egípcia.
Mas vão ler o livro direito lá do Apocalipse.
É, exatamente. Daí a civilização se forma a civilização egípcia. E Ra é considerado o primeiro faraó, que ele governa o povo e os deuses que estão vivos ali na época, né? Só que ainda é meio arcaico, tá ligado? Mas ele que governa. E Ra proíbe os atuais deuses, não os humanos, os atuais deuses, a não ter filhos.
Pera, ele proíbe de não ter filhos, então os deuses são obrigados a ter filhos?
Não, ele proíbe de não ter filhos, tá ligado? Não pode mais ter filho.
Não, então ele proíbe de ter filhos. Pô, assim você buga minha mente.
É, de ter filhos, né? Eu que errei.
Controle de natalidade, meu irmão.
É, ele faz um controle de natalidade pra não ter, tá ligado? Porque ele teoricamente recebe uma profecia dele que os netos dele iam destronar ele. Então ele fala assim, então já que eles vão me destronar é mais fácil, não tem. Pronto.
Olha que cuzão, rapaz.
Só que aí que tá. O proibido é mais legal, né, cara? Quando ele falou não pode ter, daí que a galera teve. Que daí veio a segunda geração de deuses, né?
Porra, essa foi novidade pra mim.
E olha como a galera foi esperta. Não é assim que veio um ou outro. Veio uma geração inteira de Pokémon novo, cara. Esses bichos aí com cabeça agora.
Daí surgiu os...
É, que daí vem a galera que é justamente essa galera que tem mais, são mais antropomórficos. Ah, essa porra aí. Daí é dessa geração que vem Osíris, a Isis e tudo mais, tá ligado?
Eu tenho um tio chamado Osíris.
Nossa, que aleatório, pô.
Ai, caralho. Osíris. O tio Osíris. Comprou uma bera pra nós lá.
Eu também tenho um tio chamado Osíris.
Ah, nem vem, beijosão. Nem vem, beijosão. Sai fora. Osíris, tio Osíris foi foda, irmão.
E o Horus?
O Horus é dessa geração, mas é mais tarde, japonês.
Tinha uma guria que só dava comigo que era Isis também.
A Isis eu já conheci, já. Segue aí do que essa parte é massa pra caralho.
Então, e aí daí Osíris se juntar com Sete e mais uma galerinha ali e destrona a Ra, tá ligado? Eles falam assim, desculpa, a gente não quer mais te obedecer e vambora. Ele tá bom, então não vou mais ser faraó, tá ligado?
Toma aqui minha carta de repúdio.
Exatamente, daí como eles não ficaram, pô, então se você não vai ser mais coisa, quem que vai ser? Eles nomeiam Osíris como chefe de todo mundo. E daí que tá, o Osíris foi tipo o suprassumo de líder do Egito, tá ligado? Ele foi ele que formou as leis do Egito, foi ele que teoricamente instituiu a agricultura e a pecuária, tá ligado? Ele foi tipo o maior faraó que teve, todo mundo gostava dele, tá ligado? Daí, pô, legal, e daí já entramos na outra parte, que é o governo de Osíris. Daí o Osíris se casou com Isis, casou com a própria prima ali, a irmã, a irmã barra prima, e vambora, né?
Incesto.
É.
Não, como toda mitologia, um bom incesto, né?
Incestão, então.
Como toda boa mitologia, não pode faltar um bom incesto mesmo. Bem que você falou, rapaz.
Exatamente. E Sete casou com Mefet. É Mefet ou Mefite, alguma coisa do gênero. Eu não sei pronunciar essa.
É Nefet. que se pronuncia. Nefit é a deusa da proteção. Que tem aquelas puta asa linda lá, mano.
Exatamente.
Só pra constar, os sete, pelo que eu tô vendo aqui, tem cabeça de corvo. Pelo que eu... Não sei, parece um corvo.
Não, não. É diferente, cara. Não é um corvo, é um...
Uma arara.
Não, ele é um... Não, esse daí é outro. E esse é Thoth. Thoth, que é o deus da sabedoria. Que ele surge junto... Esse daí é surgindo mais na segunda geração também.
Cabeça de cão e cauda bifurcada.
É, esse daí é o Seth. Ele é meio um cão misturado com um burro, assim, é meio estranho.
Ah. Nossa, que cara feia. Nem parece um cachorro.
Tipo pug.
É, meio estranho mesmo.
Não parece cachorro.
É, tipo um pug. Seth se casa com Mephits e Osiris com Isis. Tá ligado?
Lindo, só um adendo aqui. Uma curiosidade, na verdade. É a Nefit, né, que é a deusa da proteção. Se você pegar a tem um monte de lugar aqui na nossa sociedade aqui que pinta asas assim na parede, é inspirada nessa deusa, porque asas significam proteção, tipo, igual guardar os filhos embaixo da asa, assim. É muito massa, Nefit é uma deusa maneira.
Aquelas fotos de asa na parede de blogueirinha.
Isso. É, então, tipo assim, se vê no muro e tudo pichado, não, né, que é bem trabalhada a parada, né. É, e pintaram só as asas, tá ligado? Aí as pessoas, aquelas meninas tiram foto no meio das asas, como se as asas fossem dela, só fosse um puta anjo, né? Só que não, mano. A ideia das asas pintadas assim é justamente de Nefit, que é a proteção, né? Significa que é pra proteger a galera, assim. Acho que os caras pintam essas asas e nem sabem disso, tá ligado?
É, só pelo... só pelo apelo, só.
Exatamente. Então, meus amigos, se vocês ouvirem virem asas pelos muros ou pela internet afora, saiba que está se referindo a Nefit, a deusa da proteção egípcia, que é muito linda, por sinal.
Então, Osiris também achava. Só que ela casava com Sete, assim, sabe?
Essa família é muito linda!
Muito linda! E também muito oriçada.
E também muito oriçada.
É. Então, daí Osiris achou ela meio bonita, vamos lá. E acabou comendo. Daí nasceu um filho dela. Então, e acabou comendo a Nefit. Daí acabou e ela gerou um filho, que é Anubis. Então Anubis é filho de Osiris com Mephit.
Eu não duvidaria se ele também entrasse no meio da brincadeira.
Só que aí que tá, cara. Seth fica muito pistola com isso, tá ligado?
Óbvio, ele é corno, né, mano?
Primeiro, é o primeiro corno da história da mitologia egípcia.
Pra comemorar o nascimento do filho da mulher dele, que não era dele, né?
Comemorar?
Nossa! Explica-me minuciosamente.
Ele faz uma festa gigantesca, tá ligado? Uma festa gigantesca, assim, convida um monte de gente, inclusive Osiris. Daí ele... Bem, convenientemente, ele faz um caixão e fala assim, pra quem couber no caixão, é dele.
Que era do Osiris, era do Ricardão, do tio Osiris.
É, e fala assim, e Osiris vai ser o primeiro a provar o caixão, pra ver se cabe como se é o deus, o faraó, o deus principal, você prova o caixão. E Osiris foi lá e deitou dentro do caixão. E quando Osiris deita dentro do caixão, ele fecha o caixão e joga no Nilo. Daí, teoricamente, Osiris morre afogado, né? Nessa hora. Então, tipo, pô...
Ele fez com as medidas do Osiris.
Um puta Game of Thrones no meio da mitologia egípcia.
Essa festa foi louca.
Daí, com a morte de Osiris, quem assume é Seth, como faraó. Só que Seth era um puta faraó ruim, tá ligado? É considerado o período de maior escuridão do Egito, tá ligado?
Não pagou a copel, né?
É, né? Daí Isis, que é casada com Osiris, fica muito triste e chora. E toda vez que ela chorava por causa pelo marido, enchia o Nilo. Aí que vem as cheias do Nilo, que é quando ficava mais fácil da agricultura e tudo mais. Então eles buscaram a explicação das cheias do Nilo no choro de Isis, né? Só que Isis não ficou só nisso, né? Ela foi atrás do marido. E ela acha o corpo do marido. E Seth, que já descobrindo que ela achou o corpo do marido, vai lá, rouba o corpo do marido e corta em 42 pedaços, cara. E espalha pelo Egito inteiro. E é uma loucura do caramba, tá ligado? Que daí Isis se junta com Anubis. Ó, que loucura, né? Tá com o enteado ali. E vão atrás de Osíris. E daí Isis os dois costuram o corpo de Osíris. E fazem com que ele ressuscite, né? Eles voltam a alma dele. Só que daí ele não...
Fizeram Frankenstein, velho.
Só que o... É, isso foi... O renascimento dele foi mal visto também. Então ele não pôde mais assumir como faraó. Então ele foi assumir como rei e soberano do...
Mano, os caras têm até necromancia nessa parada, meu irmão. Qual dos pedaços ele não podia?
O corpo dele inteiro, né? Ele não podia assumir como faraó de volta. Então ele foi assumir como rei supremo do outro mundo, né? Da vida após a morte. Que até então era pregado a Anubis. Daí Anubis cedeu o lugar dele pro pai, né? E daí ele ficou como, teoricamente, um ajudante de Osíris. Só que daí, mesmo assim, mesmo depois de morto, Osíris e Isis vão lá, faz um rally e rola, e daí que nasce Horus, o deus que tem a cabeça de falcão. E de Horus... Não, e de Horus não, né? E Horus jura vingança contra Seth, justamente porque, pô, matou meu pai, esquartejou e fez caralho a quatro, então eu vou zoar a bagaça agora, caralho. Daí Horus cresce afastado, e enquanto ele tá crescendo afastado, surge uma profecia que... Oh, eu tô falando demais, cara, vocês têm que me interromper aí.
Não, cara, tá interessante, eu tô acompanhando o raciocínio.
É que a gente tá acompanhando o raciocínio, daí, tipo, pô, é tão bonito ver alguém mais inteligente falando, rapaz, sabe?
A gente tá num momento culto. Momento de prestar atenção.
Mas não se preocupe, eu tô gostando dessa história aí de incesto com um cadáver cortado em 42 pedaços, que um cara come alguém, que tem uma cabeça de águia, nasce alguém com cabeça de cachorro, e o primeiro corno da história nem chifre tem, cara. Tá legal.
É, pior.
É, calma, cara, calma lá, ainda tem. Lá pra frente. Então vai nascer o chifre em outro negro aí, cara, no meio do caminho. Na verdade o chifre já tem, só vai aparecer só.
É, não tem cabeça de touro, né?
Ah, nasce um chifre.
Todo Pokémon evolui, né, cara?
Exatamente.
Deixa eu continuar. Então, daí depois... Então, daí nasceu Horus. Horus, enquanto Horus tá crescendo, surge uma profecia. Que ele seria seria o segundo melhor governante do... E queria assumir o legado do pai dele.
Eu tenho um negócio aqui sobre Horus... E como bom pesquisador da Wikipédia eu sou, né? Ele diz que ele possuía mais de 7 formas diferentes. Como assim ele possuía mais de 7 formas diferentes, cara?
É um pra cada dia da semana, mano.
Ah, é?
Que...
Não.
Aí tem, teoricamente, tem duas explicações, né? Primeiro que ele pode ser representado de 7 formas diferentes, tipo, como cabeça de gavião, que é o mais famoso, como outros 500 que eu nem sei, mano, nem sei. Ou como muitos deuses da época, né? Principalmente os gregos, né? Não os egípcios, não sei se tem muito esse costume. Mas os gregos têm muito esse costume de os deuses conseguirem se transformar em outras coisas, tá ligado?
Uhum. Um exemplo, né? Tipo, Zeus se transforma numa águia. Isso, né? Uhum.
Ou se transforma num cisne engravidando uma mulher que dá gêmeo.
É essas coisas, assim, tá ligado?
Meu, desses deuses egípcios aí que eu mais conheço, assim, é o Horus, cara. Eu lembro que na minha época as piriguete tatuavam o símbolo de Horus nas costas. É a coroa de hoje.
É o diamante com a data de aniversário da mãe, da época.
Esse aí, Dolvinho.
É, o olho, né? Que é o mais famoso.
O olhinho,
O Horus é o mais famoso, realmente, é o mais famoso deles, né? Porque ficou mais coisa. É Ra e Horus, né?
Na verdade, assim, o Horus, não sei se é Horus, é Osiris, que eu perdi aqui, das sete formas, é que na verdade eram os vilarejinhos, tá ligado? Do College.
As quebradas.
Tipo assim, isso, as quebradas, pensa assim, das quebradas, assim, ó. Cada um tinha uma cultura pra Osiris de um formato, entendeu? Daí, lógico, né? É Horus ou Osiris? Agora não lembro qual que você está falando.
Horus.
Tinha sete formas, é o Horus.
É, então, eles cultuavam o mesmo deus, tá ligado? Só que, tipo, tinha uns formatos diferentes, que eles vinham, digamos assim, dessa forma.
Ah, tipo os muçulmanos cristãos hoje em dia.
Uhum, mais ou menos essa ideia, mas é um... Mas não entender, assim, entendeu? É meio nessa vertente.
É, principalmente porque tem muitos deuses desses daqui que eles são cultuados simplesmente em certas partes, tá ligado? Só em certas partes separadas. Não de 42 partes separadas.
Como assim, rapaz?
Hoje eu vou louvar o dedo de não sei quem. Hoje eu vou louvar não sei o quê. Eu tenho medo pra quem tem que fazer uma oração pro sago do cara, velho, sabe? No altar, como é que é?
Não, porra. Então, tipo, pô, o Egito era gigantesco, tá ligado? Era o Nilo inteiro. A parte do Nilo inteiro, tá ligado? Que hoje, justamente, hoje é, tipo, muito mais grande. E que em certas, por cada parte, cultuava um deus separadamente. A não ser esses principais, tá ligado? Como Ra, que era cultuado em todos eles. Ra, Osiris e o próprio Ra. E o próprio Horus, tá ligado? Que eles foram como sendo o grande exponencial da época, tá ligado? O grande rei, o grande chefe de tudo, eles pegavam como pra cultuar em todo o Império Egípcio, né? Entendeu? Porque, tipo, daí cada lugar surgia um tipo diferente de representação do deus, né? Daí Horus é colocado como essa profecia de ser o próximo faraó. Daí, como justamente por surgir a profecia, por ele realmente ser o herdeiro que é do Império Egípcio, né? Eles vão diante de Ra, num tribunal, pra julgarem quem que vai ser, tanto Sete quanto Horus, né?
Pera, Ra é juiz, então, nesse tribunal aí.
É, Ra daí vira juiz, pra julgar quem que vai ser o próximo.
Ah, pode crer.
Uhum. Porque nesse tempo aí, o Ra já foi pra estratosfera proteger a terra do bichão lá.
É, exatamente.
Então, só fazendo uma adenda aqui. Uma recomendação, na verdade, tem um filme Deuses do Egito, olha que criativo, né, que conta um pouco dessa história aí de... Não é a história principal, mas mostra um pouco do que Ra, a função de Ra para os egípcios, tá ligado? Daí tem o bicho lá do...
Da Grande Serpente.
Tem aquele filme do Moisés lá também, do desenho que passava na Globo.
Pô, aí eu já não sei, cara, mas esse é um filme bem produzido, tem uns efeitos bem legais, é bem maneiro. Deuses vale a pena assistir, assim. Mas, Deuses do Egito. Mas não conta tudo, assim. É uma coisa mais...
Achei o filme errado aqui, cara. Da Private, velho, do Egito. Mas deve ter alguma coisa a ver.
Não, Dover, sai do... O Dover é muito punheteiro, cara. Nossa, velho. Um dia eu vou abrir...
Ô, Dover, você tem... Para com essa vida, hein, Dover.
O cara vai buscar Calígula pra trazer pro...
Cara, vai se tratar, mano. Cuida disso.
É, vai se tratar, mano. É verdade. Ô, vou dizer uma coisa. Quem que é o mais punheteiro de nós aqui? É o Dover ou o Gabriel, irmão? Quem que tem a posse do título do punheta de ouro?
É que depende, é que o Dover é o punheteiro galhofa, o Gabriel é o punheteiro. punheteiro tímido, tá ligado? Aquele que espera a família sair.
Não, o Gabriel não escancara.
O Dover não, o Dover fecha a porta do quarto e foda-se.
O Dover manda a namorada dele esperar pra ele terminar.
Nossa, não duvido.
Então, voltando à mitologia egípcia e parando de falar de punheta.
Não, pode ir, continuar.
Daí eles vão diante do tribunal de Ra pra julgar quem vai ser o digno. Só que o Ra não decide na hora, tá ligado? E Ra era muito a favor de Sete, porque Sete ajudava, teoricamente, entre aspas, ajudava um pouco Daí Sete deu uma ajuda pra Ra, tá ligado? Com a serpente lá do...
Como que é o nome da serpente?
Que, e o monstro de serpente que... É, que eu esqueci o nome. Pô. É, o nome da serpente eu esqueci, ela tem um nome. Daí ele dá uma ajuda. Ele ajuda o Ra com a serpente, então o Ra já fica meio... Opa, já assim que eu acho que eu vou escolher. Só que daí eles começam a fazer umas disputinhas entre os dois, sabe? E uma das disputas, eles têm, os dois têm que se transformar. Olha, os dois têm que se transformar em hipopótamos e ficarem 3 meses debaixo do Nilo.
Os caras têm que fazer o quê?
Os dois têm que são transformados em hipopótamos e têm que ficar 3 meses debaixo do Nilo. Só que Horus, como não é bobo nem nada, manda Isis ir lá e fala assim, ó, agora que ele tá. Ele tá vulnerável, vai lá e mata ele, né, pô?
Na forma de um hipopótamo, o cara vulnerável. Aham. Bem vulnerável.
Mas ela é uma deusa, né, Edu? Então, e ela vai pra matar, só que ela fica com dó de matar Sete.
Ela é uma deusa.
Daí Horus fica tão puto, mas tão puto, que decapita a própria mãe, tá ligado?
Então, na verdade, assim, é que Sete é um deus perturbado, tá ligado? Ele é tipo um cara bem revoltado, tá ligado? Ele representa aquilo que é ruim, na real, entendeu?
Tipo Tarso.
Não, ele é um Tarso com... É, tipo Tarso, ele definiu bem isso aí, tipo Tarso.
É, tipo Tarso.
Entendeu? Só que ele é tipo Tarso violento. Pô, minha mãe não me deu o negócio e vou arrancar a cabeça.
É bem louco.
Mano, essa família é do caralho, hein, velho? Cara, não tem uma mitologia que não tenha assassinato.
Necrofilia.
Incesto.
É, necromancia.
Zoofilia tranquilo também. Só que daí ele se arrepende e coloca e manda Toph colocar uma cabeça nova no lugar.
Toph? Pera aí, quem que é Toph?
Toph é o deus da sabedoria. Eu vou explicar mais pra frente lá.
Não, é que eu tive uma gata com o nome de Toph, mas não foi por causa disso. Era por causa da Toph que tinha no Avatar. Que eu achava que a gata era cega, igual ela.
Então, mas existe. Mais pra frente eu vou falar de Toph certinho. Então, ele coloca uma cabeça de uma vaca na cabeça no lugar dela. Da cabeça normal dela, tá ligado? Então, tipo, aí Isis também já foi meio chifrada pelos Íris, então já tava no caminho já, né? Toph já leu entre linhas ali, colocou, né? Voltando, daí Toph coloca a cabeça de vaca em Isis. Daí eles ficam nessa disputinha, nessas briguinhas, e eles vão por meio do deserto numa luta, daí foi essa luta foi mais grave mesmo, né? Daí... Sete consegue acertar o olho de um dos olhos de Horus. E arranca fora, tá ligado? Vai um pá e arranca fora.
O pedala Robin mais violento da história.
Daí Horus fica muito debilitado.
Assim, claro, né? Porque perder o olho não vai deixar ninguém debilitado. Porra, cara.
E sai da batalha. E sai da batalha, deixando teoricamente como o Sete sendo teoricamente como vencedor da batalha, né? E... Daí, pra se curar, a deusa do amor vai lá e coloca um olho novo e cuida e faz tudo certinho pra Horus ficar vivo, né?
Fica com o olho igual o do amigo do Dodo.
É, um pro lado, outro pro outro. Assim.
Mano, eu falo que esse Sete é pau no cu. Ele é a definição de put.
Daí, Raputo já, depois disso, né? Raputo já, pô, já estão se machucando demais. Já ele fala assim, ó, agora você tem que entrar em paz. Né? Pelo menos um pouco de paz a gente tem que ter. Daí pra afirmar que era o maioral mesmo, tá ligado? Ele vai lá e tenta abusar do próprio sobrinho, né? Do Horus. Ele convoca uma festa, depois que a festa acaba, ele vai em Horus assim, começa a pegar meio... É aquele jeito que vocês entenderam.
Vou atualizar a lista. Necrofilia, incesto, necromancia e pedofilia agora. Tá? Essa família tá do...
Só que Horus consegue se defender, ele já era maiorzinho, assim, já consegue se defender e dar uma afastada no Sete. Só que daí, como o Sete fazendo isso quebrou o acordo, tá ligado? Horus fica putaço de volta. Daí ele vai lá e joga a semente dele, se é que vocês me entendem, em cima da comida do set, tá ligado?
Então, meus amigos, só desculpa interromper, mas só pra eu falar uma coisa aqui. Então, o que, que a gente aprendeu com essa historinha, queridos ouvintes? Que, né, se você quer foder muito com alguém que você não gosta, você esporra na comida do cara.
É, sacanagem.
Deu uma esgurmada no sanduíche do cara. Colocou um molho especial. Alface.
A mitologia coloca como alface, tá ligado? Foi colocar aquele molho branco em cima da alface, assim. E Seth come. Sem saber, né? Ele come o alface. E começa daí, justamente, não é contado, não é especificado. É especificado, na verdade, mais ou menos assim.
E não vai dizer que ele engravidou.
Não, por ele comer o alface, ele começa a se deteriorar. Começa a ficar a se derreter e ficar zoado, tá ligado? E daí, justamente por esse ato, Horus é coroado como novo faraó, porque daí ele, como Seth deteriorado, não conseguia mais governar. Ele é considerado, Horus é nomeado novo faraó e pai de todos os próximos faraós. E daí, de Horus pra frente, realmente, é pai de todos os próximos faraós.
Esgurmada violenta essa daí, cara.
Só pra terminar a conclusão aqui. E de Horus pra frente, todos os faraós nasceram humanos, né? Não foram mais, não são mais considerados... São deuses, só que são deuses humanos, né? São reconhecidos como humanos também. E Seth vai lá pra cima, vai lá pro barco lá de cima, lá junto com Ra, pra controlar tudo e pra desculpa quando ele tá com raiva, começa a chover... E os gritos dele são os raios. Então, tipo, tem ainda essa parte de... Pô, é loucura do caramba, né?
Eles eram deuses, né? Deuses encarnados, né?
E aí, Duzão, dá pra falar que todos os faraós, então, são descendentes de deuses?
Sim, é exatamente isso que eles levavam em conta. Todos eles não, nem eram descendentes de deuses. Eles eram considerados como deuses mesmo, né? Eles eram venerados e cultuados como deuses mesmo.
Cara, o Du tá dando uma resumida. Ainda. Se for parar pra contar as histórias, é foda.
Ah, sim, claro.
Isso acaba, e realmente acaba, tipo, sendo realmente jogo político, porque, querendo ou não, a religião pode ser que você sendo crédulo ou não, né? Ela desde sempre foi assim, ela foi usada muito pra jogo político. Isso desde a Grécia, Egito, até a Idade Média, e até hoje em dia um pouco, né? Poxa, os árabes usam a teocracia como desculpa pra colocar um cara no governo, então...
É, mas isso é uma desculpa que os próprios faraós dão pra justificar o lugar deles no trono. Porque se todo mundo falar assim, por que você governa e não o fulano aqui? Não é, porque eu sou filho de Ra. Eu nasci de uma esgurmada no sanduíche do irmão dele, entendeu? E por isso eu tô aqui.
Agora, essa parte já acabou, né? Vai pra próxima parte, que é a explicação do resto dos deuses.
Tem mais deuses ainda agora?
Tem muito mais deuses. Ih, eu tô. Tem um monte. Cara, eles descrevem um monte dos desafios de Seth e Horus lá, que é uns negócios meio zoados. Então.
Continua no próximo episódio, Massama!